lista. Bom, a lista provê uma lista de itens selecionáveis. Esses itens podem ser texto, imagem ou ambos. No caso aqui a gente vai ver só o texto, quer dizer, mais simples. Então eu tenho uma lista aqui e eu posso selecionar essa lista. Esse painel aqui está apenas para mostrar o que foi selecionado. Ok? Então como é que isso funciona? Primeiro a gente vai criar a lista. Então a gente vai precisar de um array de strings. Certo? Aqui está 1, 2, 3, 4, 5. Que são 1, 2, 3, 4, 5 em espanhol. Eu simplesmente crio um new JList com todos os elementos. Novamente, eu adiciono esse objeto como um listener para esse conjunto de listas. E aqui eu seleciono o modo de seleção. Aqui, novamente, para selecionar o módulo, eu uso uma constante. De que classe? Da list selection mode. Então, eu tenho várias interfaces. Model, aliás. Eu tenho várias interfaces. Ou várias constantes. Uma constante é a multiple interval selection. O que é que eu estou dizendo aqui? Então, eu posso selecionar mais de um elemento ao mesmo tempo.
Tem uma constante que é intervalo?
Essa daí.
Não, intervalo.
Eu estou selecionando intervalo, eu posso selecionar 4 e 5.
Intervalo. Pode ser mais embaixo.
É.
Tem uma constante que é sequência.
Mas eu não sei, vai ter que olhar na definição da classe. Eu não lembro todos os detalhes de todas as classes. Mas aqui você pode selecionar intervalos, como também você pode selecionar só uma delas. Você selecionou uma ou outra de selecionado. Aqui eu posso selecionar intervalos. É isso que eu estou dizendo aqui. No Itália, eu estou criando uma lista nova também. Aqui eu estou fazendo de uma maneira diferente. Eu estou criando a lista, só que em vez de passar os parâmetros, eu estou colocando esse default list model. Eu estou colocando um modelo para a lista, só que eu não preenchi esse modelo ainda. Eu vou preencher mais tarde. Então eu estou colocando aqui um modelo para a lista, onde eu vou poder colocar itens. Mas eu vou fazer isso mais tarde. Aqui eu botei novamente. Eu coloquei esse objeto como listener do que acontece aqui na lista italiana. E estou selecionando o modo de seleção também para múltiplos. Beleza, só que eu não coloquei nada lá. Está uma lista vazia. Então eu vou adicionar dado usando o list model, o modelo de lista. Então, default list model. Vou criar uma lista, um modelo de lista. Que modelo de lista vai ser esse? Don't get model no Itália. O Itália está aqui. E pego esse modelo de lista aqui. Aqui eu simplesmente fiz um casting. Certo? Porque existem vários modelos de lista e eu estou pegando o default. Então ele simplesmente aqui me retorna o modelo de lista que eu quero. E aqui ele está fazendo um casting com o default. E aqui simplesmente eu adiciono elemento. Mod add element 1, 2, 3, 4, 5. E crio de 1 a 5. Pergunta: o de cima não é mais simples? Desse jeito é mais simples? Do espanhol? É. Mas eu quero mostrar aqui uma outra maneira de fazer. Que dependendo do programa que você vai usar, pode ser mais interessante. Digamos que você quer mudar a lista com o tempo, esse modelo de baixo é mais interessante. Bom, agora vocês estão craque em evento, me explica aqui como é que isso aqui funciona. Bom, Eu adicionei isso aqui como um selection listener. Lembra? Eu tenho o action listener, o item listener. Agora eu tenho um selection listener. Eu tenho vários tipos de listeners. Ok? Então, quando há uma mudança, o que acontece? Eu vou lá na lista, muda alguma coisa. O que, é que ela faz? Ela procura por um listener. Bom, esse cara aqui, essa classe aqui, os objetos dessa, um objeto dessa classe foi adicionado como listener. Então ela vai chamar o método valueChanged e com o evento listSelectionEvent. Event. Ok? Exatamente como o botão chamou o actionButton, o list chama o valueChanged. Chamou. Beleza. Ele testa se o valor está se houve um ajuste. É isso aí mesmo? Select event. Exatamente isso aí. Se houve um ajuste, se eu mudei alguma coisa, certo? Se eu simplesmente não selecionei alguma coisa e simplesmente aquela coisa já estava selecionada. Bom, se houve algum ajuste, ou seja, houve alguma mudança, eu simplesmente posso ter clicado em cima de alguma coisa e não ter mudado nada. Se houve alguma mudança, ele pega a fonte do evento. Evento get source e vê se foi na lista de espanhol. O que acontece então? Bom, eu vou pegar então na lista de espanhol que item foi que índices foram selecionados. O que eu coloquei no array? Por que isso volta no array? Aí atrás, por que voltou no array? Aqui eu peguei. Houve um evento, eu descobri que foi na lista de espanhol. E aqui eu estou pegando todos os índices que estão selecionados. Então, porque eu usei um array? Porque pode ser mais de um. Então, ele volta um array, porque pode ser mais de um item. Beleza? E aqui, eu peguei o get select values, os valores selecionados. Aqui eu peguei o índice, aqui eu peguei os valores. Então, eu peguei lá, por que é um objeto? Ou por que é um array? Novamente, pode ser mais do que um objeto. Aqui eu simplesmente faço um loop. Digo que o item é uma string, podia ser outra coisa. Pego o que foi selecionado e imprimo essa mensagem lá naquela telinha. Então, selecionou, ocorreu no item 1 e esse item é 1, ou 2, ou 3. Então, toda vez que você seleciona alguma coisa, ele aparece a lista lá do que foi selecionado. Explica agora aqui, se for no modelo... Bom, se não foi no espanhol, só pode ter sido no italiano. E aí? O que é que eu pego aqui nessa linha? Os índices dos... os itens selecionados. Próxima linha, o que é que eu pego? O modelo da lista, onde estão as opções. Aqui eu faço um loop, certo? E para cada elemento do modelo selecionado, então eu pego aqui string, item, modelo, get element at. At onde? No índice que foi selecionado. Ok? Então eu pego a string que está lá e eu faço o que com ela? Imprimo. Então se eu selecionar várias palavras em italiano, vai aparecer lá em italiano. Vocês veem que essas ações são meio... como é que se diz? Elas não fazem muita coisa, elas só mostram. Mas é para dar um exemplo de código para vocês aí inserirem o que vocês querem fazer. Uma pergunta. Nesse daí eu precisava necessariamente ter um listener e gerar um action? Ele acha que não. Quem acha que sim? Que sim? Exatamente. Eu não precisava ter feito actions. Eu podia ter colocado as listas, ter feito, deixado o usuário fazer as seleções que ele queria e depois colocar um botão tipo save ou continue. Clicar, e quando eu clicasse no botão, ele ia lá nas listas e via as opções que o usuário colocou. Ok? Vamos a outro bem facilzinho. O Scroll Pane. Bom, o Scroll Pane, ele gerencia um componente child, ou seja, um componente que foi child, para traduzir, é fogo, né? Que ele está gerenciando, mostrando quanto do componente é visível. Na verdade, você tem um componente, digamos, uma figura, que é muito grande, você não pode mostrar essa figura toda. Então, você vai mostrar só pedaço. Por default, as barras de scroll só aparecem quando são necessárias. Então, se você tiver, sei lá, uma resolução muito grande e a figura couber, então a barra de scroll não aparece. Inclusive, se você quiser couber na horizontal, não aparece na horizontal, na vertical, na vertical. Ah, ela tem vários parâmetros, certo? Horizontal scroll bar as needed, ou seja, só aparece quando for necessário, vertical quando for necessário. O default valor, o valor default é mostrar apenas quando é necessário. É always, horizontal scroll bar, always, vertical scroll bar, always. Mostra sempre as scroll bars, mesmo que o espaço permita. E o never, é o horizontal scroll bar never e o vertical scroll bar never. Nunca show, nunca mostra scroll bar. Você pode usar essa opção se você não quer que o usuário tenha um controle direto de parte do componente que está sendo mostrado. Digamos que você queira que o usuário tenha controle horizontal, ou seja, ele pode ver na horizontal, mas você quer que a passagem na vertical seja controlada por alguma coisa. Digamos, sei lá, seja um jogo de adivinhação, então você mostra o topo da figura. Aí você quer adivinhar? Se o cara quiser adivinhar já, ele já adivinha. Ele pode mover a figura de um lado para o outro, mas não pode descer. Se ele não quer adivinhar, então não, aí a figura desce mais um pedaço. E por aí vai. Então você não quer que o usuário tenha controle de um dos eixos. Bom, o código exemplo é bem simples. Você simplesmente tem um scroll, um new control bar, o componente que vai ser a criança dele, que ele vai estar controlando. E essas duas aqui são opcionais. Se você não puser, você vai pegar o default. E aqui o tipo de scroll bar que você quer. Aqui ele botou always, aqui ele botou always. Se não quisesse always, eu não precisava colocar. Então, esse aqui é bem simples, sem